As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento. O Ministério da Educação avança com o espaço Estudo em Casa, que vai ocupar parte da programação da RTP Memória durante o terceiro período, das 9 às 17h50, com aulas para o primeiro e segundo ciclo de manhã e para o terceiro ciclo à tarde. As aulas destinadas aos alunos do primeiro ao nono ano de escolaridade arrancam hoje, dia 20 de abril. À exceção das aulas de educação artística, que se destinam a todos os alunos, a grelha está organizada por escolaridade e, a partir da manhã, está reservada às aulas do primeiro ao sexto ano, enquanto os conteúdos para os alunos do sétimo ao nono são transmitidos à tarde. Os diferentes alunos são agrupados em grupos de dois e, por isso, os alunos do primeiro ano vão partilhar a matéria com os alunos do segundo ano, à semelhança dos alunos terceiro e quarto. Depois, quinto e sexto anos, sétimos e oitavos, sendo a exceção as aulas do nono ano. A programação vai incluir disciplinas como Educação Física, Literatura, Alemão, Francês e Espanhol, até 30 minutos diários, de Iniciação ao Português, para falantes não nativos. Já os alunos do primeiro ciclo vão ter 30 minutos semanais de leitura e para os quinto e sexto anos vai haver oficina de escrita. A cidadania é matéria transversal a todos os alunos e a todos os anos de escolaridade e vai ser abordada no contexto de várias disciplinas como o estudo do meio, história, geografia ou ainda ciências naturais.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A ERTE esteve à conversa com a diretora do Grupamento de Escolas Nuno Santa Maria, que fez um ponto de situação ao estudo em casa, recordando que estas aulas são apenas um complemento às atividades que as escolas continuam a desenvolver. Celeste Sousa deu ainda conta que, nos casos dos alunos que ainda não dispõem dos meios necessários para acompanhar em casa as aulas, tudo está a ser organizado para que até a final da semana a situação possa estar resolvida.
O estudo em casa é apenas um complemento ao trabalho que nós estamos a fazer. Ou seja, no âmbito da toda a planificação e do nosso plano semanal que enviamos aos alunos, efetivamente nós consideramos estas aulas que estão a ser transmitidas na televisão para os diferentes ciclos, consideramos que era importante aproveitá-las também, porque elas visam sobretudo aqueles alunos que não têm outro meio de ligação, de conectividade, portanto não têm internet, não têm computadores, não têm forma de os professores poderem articular com eles aulas síncronas, portanto para esses foi pensada estas aulas da televisão. Ora, o que nós temos, e nós no nosso agrupamento temos apenas um número até reduzido, diria, de alunos sem internet e até sem equipamentos, digamos que 2% sem internet e cerca de 4% sem equipamentos, 4%, é significativo para nós e estamos a fazer todos os esforços para que esses alunos, muito rapidamente, eu penso que no final desta semana, esses alunos possam ter esses meios no âmbito de uma articulação não só com os meios que o agrupamento já tinha, mas com a autarquia e a comunidade intermunicipal. Portanto, nós considerámos que estas aulas da televisão seria, até o nono ano, era outra forma de os alunos também fazerem aprendizagens. E, portanto, neste momento, o Conselho Pedagógico entendeu que no horário dos alunos estas aulas deveriam estar contempladas. Mas há muito mais para além disso, portanto há todo um plano semanal que os professores elaboraram, que enviaram na sexta-feira para todos os alunos e todos os pais para entrar em vigor à segunda-feira, portanto hoje, e que tem muito mais tarefas, desde aulas síncronas com os seus professores, outro tipo de trabalho autónomo que vão realizar nos outros momentos previstos. Portanto, há todo um conjunto de coisas. E ainda assim, para esses alunos que ainda não têm os meios que referi atrás, nós ainda continuamos com o apoio da GNR e da PSP a levar materiais, hoje mesmo, vão seguir muitos materiais para esses alunos que são entregues em casa dos respectivos alunos.
Cerca de 700 mil euros é este o investimento previsto pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a compra de máscaras reutilizáveis e equipamentos de proteção individual que vão ser distribuídos a toda a população dos 13 concelhos da região, ou seja, Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer e Mação, Orém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Estarão em causa cerca de 230 mil potenciais habitantes. Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em declarações à ERTS, confirmou esta distribuição e disse que a mesma vai avançar, em princípio, na primeira semana de maio, referindo ainda que as empresas da região serão chamadas para a realização deste trabalho numa forma de incentivo à economia local.
Bem, não podemos estabelecer uma data limite. Este objetivo que nós temos, na prática, tem dois objetivos. Primeiro, efetivamente distribuir a toda a comunidade, a toda a população da comunidade intermunicipal, máscaras reutilizáveis. E, portanto, assumindo as autarquias, sendo que o procedimento será, em princípio, feito pela CIMA, e, portanto, é um investimento avultado. Aquilo que nós pretendemos, como forma de apoiar as empresas, é que seja feito por empresas do nosso território, que vamos acertar se o procedimento será feito pela CIMA ou se será feito por cada um dos municípios, o procedimento de contratação pública, não é? E vamos fixar o número de máscaras, sendo que a comunidade intermunicipal tem na casa dos 230 mil habitantes. Já inventariámos as empresas do nosso território que podem fazer estas máscaras e, portanto, isto depois também vai ter a ver com a capacidade de produção das próprias empresas. Sendo certo que, atendendo o objetivo que este procedimento tem, nós podemos, no âmbito das medidas para o Covid, podemos acelerar o procedimento do ponto de vista administrativo. Nós fizemos um levantamento das nossas empresas, cada empresa tem o seu preço, mas se nós fizermos uma média de 2,5€ por máscara para, por exemplo, 180 mil habitantes, dá 480 mil euros. Fazendo um preço médio de 2,5€ máscara para 180 mil, portanto, se pudermos os 230 mil, porque efetivamente alguns não estão a seguir no território, e porque também vamos ter que fazer acima dos 180 mil, que são aqueles que em princípio residem no território, vamos ter que sempre fazer acima, portanto vai para a casa dos 600, 700 mil euros.
Durante as últimas 24 horas houve registro para mais uma infecção na região do Médio Tejo, neste caso sobre a orientação do Agrupamento de Centros de Saúde da região, precisamente no Conselho do Entroncamento. Ou seja, na última sexta-feira e no sábado apenas dois testes foram positivos, o que confirmam as indicações avançadas pelas autoridades de saúde. O pico da pandemia no território já foi mesmo ultrapassado. Registro ainda para mais boas notícias que se centram na recuperação de mais 4 pessoas, no total de 21. O número total de infecções está agora em 122. Eis os números por concelho: Orém com 34, Torres Novas 25, Abrantes 17, Tomar 16, Alcanena 10, Vila Nova da Barquinha e Entroncamento com 7, Ferreira do Zezer e Constância têm 2 casos, Sardual e Mação têm 1 caso cada. Registro para 521 pessoas incorporadas em vigilância ativa, das quais 377 já tiveram alta. Também aqui os números: Torres Novas com 128, Abrantes com 90, Tomar 82, Orém 74, Entroncamento 53, Alcanena 37, Vila Nova da Barquinha 33, Ferreiro do Zezer 14, Sardual e Mação com 5. Constância não tem qualquer caso em vigilância ativa. Os números de pessoas recuperadas aumentou então para 21.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O pico da curva da pandemia no que ao Médio Tejo diz respeito já terá sido atingido. É essa a convicção das autoridades de saúde, pela voz de Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública. Em declarações à ERTS ficou então expressa essa ideia com base nos indicadores mais recentes em torno do número de infecções na região. É uma boa notícia, sem dúvida, mas não se pode baixar a guarda.
Pensamos que sim, pensamos que o pico grande da nossa curva já foi atendido, mas pensamos pensamos também que não será um pico de crescimento exponencial, um pico mesmo, mas será uma forma mais de uma curva mais aplanada, ou seja, assim, em planalto, portanto, que vamos manter-nos com meia dúzia de casos acima, meia dúzia de casos abaixo, mas vamos mantendo-nos assim mais tempo. O crescimento, pensamos que, e é isso que tem sido o crescimento dos últimos dias, 2,9%, 3%, 4,9%, hoje 0,95%, portanto 1% de crescimento, penso eu, e pensam as pessoas que estudam melhor e mais profundamente este tipo de situações, que pico, digamos assim, já foi atendido. Serão atingido, terão agora, digamos, pequenas oscilações, mais prolongadas no tempo, porque as contenções que temos tido assim o permitem, mas que não iremos subir muito mais. Iremos andar assim para baixo, para cima, 2, 3, 4, mas andaremos assim em planalto.
Nos últimos anos, o mês de abril tem sido dedicado à prevenção dos maus-tratos, cujo símbolo nacional é um laço azul. Nos anos anteriores, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar desenvolveu diversas iniciativas, mas este ano, face à situação gerada pela pandemia, as atividades habitualmente realizadas sofreram a adaptação à atual realidade. Como referiu a AERTS, a responsável pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, Rita Carapau, entre as atividades promovidas foi solicitada a fixação de laços azuis nos edifícios das entidades com competência em matéria de infância e juventude, escolas, saúde, autarquias e forças de segurança, que continuam, entretanto, a realizar as suas funções.
Tendo em conta o cenário atual, tivemos que reinventar e readaptar aquilo que eram as nossas atividades previstas para este mês de abril. No entanto, conseguimos manter algumas, como sendo a fixação dos laços azuis nos edifícios que trabalham a competência em matéria de infância e juventude, as escolas, os centros de saúde, as forças de segurança e tudo o que são edifícios que continuam a trabalhar em prol das crianças e jovens. E então pedimos a fixação do laço azul e foi possível que também já nos foram enviando fotografias e essa parte conseguimos manter. Depois, uma ideia que lançamos nas redes sociais foi que cada família pudesse, durante o mês de abril, com as suas crianças, e uma vez que também estão confinadas às suas casas, que conseguissem fazer o laço azul com os filhos e a fixassem nas suas casas, nas suas janelas das casas, nas varandas ou nos portões das garagens, onde entendessem, de forma a identificar à comunidade que naquela casa se cuida e se protege crianças e jovens. E pedimos também que nos enviassem esses mesmos trabalhos para a página da CPCJ, e temos vindo a publicar os trabalhos que nos têm chegado. A população tem aderido bastante bem, temos vários trabalhos e pelo menos pensamos que desta forma o laço azul não fica esquecido. Enviamos também e publicamos nas nossas redes sociais e enviamos também para estas entidades novamente a história do laço azul, para que cada família à sua maneira pudesse também contar ou pudesse também perceber o porquê do laço azul e o porquê da cor azul e o que é que se pretende com esta iniciativa a nível mundial. Também fizemos, à semelhança dos anos anteriores, o calendário dos afetos com uma atividade por dia, e que temos vindo também a promover junto às famílias para poderem vir a realizar essas mesmas atividades com os miúdos.
Está em marcha a realização da próxima edição da Feira de Santa Iria. Se tudo correr pelo melhor, se esta fase da pandemia chegar ao fim, entenda-se então, de 15 a 26 de outubro, Tomar irá ser palco para um dos eventos com maior carga histórica e que merece a visita de milhares de pessoas. Uma das novidades deste ano será a atribuição gratuita de 6 stands a associações e instituições de solidariedade, que desta forma ficam isentas do pagamento da ocupação de espaço, um cenário que foi aprovado por unanimidade em recente sessão do Executivo Camarário. Em declarações à AERTS, o vereador Hélder Henriques, responsável pelo pôr dos mercados e feiras do município de Tomar, perspectivou a feira a realizar então em outubro.
Esperemos que em outubro tenhamos condições para a realizar. É certo que há um procedimento que tem que ser feito antes da realização da feira, e foi dentro desse espírito que nós levámos a reunião de Câmara a proposta para a realização da feira de Santa Iria, por forma a que, se houver condições para a fazer, tenhamos possibilidade de realizar. É certo que, se partíssemos do princípio de que em outubro não iria haver feira, e havendo condições para a realizar em outubro, não tendo este trabalho de retaguarda feito, não se conseguiria realizar, porque há procedimentos administrativos que se têm que fazer, e como tal, há que trabalhar em vista à realização da feira, e se na altura não a conseguirmos fazer, pelo menos temos o trabalho feito. Não conseguimos fazer em 2020, temos sempre a possibilidade de aqueles que se candidatam para a realizar neste ano a serem considerados no próximo ano de 2021. Mas estou em crer que vamos conseguir, para bem todos aqueles que operam na Feira de Santiria, para bem todos os tomarenses, que tenhamos a Feira de Santiria em outubro, de 15 a 26 de outubro, e que todos possam desfrutar deste evento que faz parte da nossa identidade, da nossa cultura, das nossas tradições, e a não realizar-se seria uma situação inédita, porque ao longo destes anos nunca tal se verificou. Mas pronto, temos esse condicionalismo, essa reserva, poderá acontecer, mas pelo menos temos o nosso trabalho de retaguarda feito. É relativamente às associações, portanto nós temos 6 lugares, 6 stands destinados às associações, e as associações poderão concorrer aos lugares. Se houver mais do que um candidato para o lugar, o lugar irá ser sorteado, de acordo com o regulamento da Feira de Santiria, e não irão ter taxa de ocupação, portanto não irão pagar a participação da feira, que era de 100 euros por instituição, não irão participar na feira, não irão pagar a participação na feira nessa altura. Portanto, estarão isentos de acordo com a deliberação efetuada precisamente na segunda-feira passada em reunião de Câmara.
Arrumar a casa é esta a proposta que a Associação Cultural de Sem Soltos faz à comunidade da aldeia, todas as sextas-feiras às 21 horas, uma iniciativa que arrancou nesta sexta-feira, 17 de abril, e que se realiza por videochamada. Este novo ponto de encontro por meio digital surge como resposta ao contexto imposto pela pandemia. E o desafio é sério. Ao longo de 5 semanas, o Sport Clube Operário de Sem Soldos dispõe-se a ouvir e debater com os membros da comunidade de Sem Soldos os temas mais relevantes para o futuro coletivo da aldeia. Que novas formas de interação social devem ser criadas, como manter uma comunidade ativa e solidária em tempo de quarentena, como criar pontos de encontro em condições de segurança, ainda como agir de uma forma mais responsável e sustentável na aldeia e no mundo. As questões multiplicam-se nas mais diversas áreas da ação individual e coletiva, e todos os membros da comunidade estão convidados. A educação, o envelhecimento, a sustentabilidade, o trabalho, os eventos e atividades, as interações sociais, entre outros. Começa-se por arrumar a sala na próxima semana, 27, numa conversa abrangente sobre o futuro coletivo, que definirá rumos para conversas mais focadas nas semanas seguintes, respondendo aos apelos e interesses da comunidade. O link de acesso a esta conversa surgirá em breve na página do Sport Clube Operário de Sem Soldos, na rede social Facebook. Este ciclo insere-se num plano global que o Sport Clube Operário de Sem Soldos abraça em tempos de quarentena e que reforça assim as áreas sociais de apoio ao envelhecimento e grupos de risco, e que fomenta noções de comunidade materializados em iniciativas como as refeições sociais entregues ao domicílio, o projeto Apoio em Rede, a criação de máscaras solidárias ou ainda o reforço da marca de costura Alambique.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Se por momentos considerássemos que todas as dificuldades que temos de atravessar nesta etapa da nossa vida, marcada pela Covid-19, são de facto oportunidades que o destino, esse amigo, nos oferece, não veríamos tudo de outra forma. Podemos tomar o que a vida nos oferece como obstáculos, mas é mais razoável, mais saudável, tomá-lo como oportunidades para avançar. Quando damos as boas-vindas ao sofrimento, ele desvanece-se, perde o seu veneno e torna-se algo mais puro, mais inócuo e, ao mesmo tempo, mais intenso. É sempre mais inteligente enfrentar diretamente um problema ou um perigo do que esconder-se ou fugir dele. Às vezes dou comigo a pensar que até há pouco tempo pensávamos que o problema estava fora de nós. Pensávamos que a culpa era do chefe. do parceiro, da situação económica do país. Atribuímos a nossa falta de fé à mediocridade dos representantes religiosos, o mau funcionamento da nossa cidade ou da nossa aldeia ao egoísmo ou à mediocridade dos políticos, o fracasso do casamento a uma terceira pessoa. À medida que penso em tudo isto, à medida em que as inquietações se vão avolumando, sinto que me é exigida uma cada vez maior maturidade. Quer dizer, perante os problemas que temos pela frente, exige-se uma maior capacidade de assumir as próprias responsabilidades. Neste período de confinamento, neste estado de emergência que nos limita nos movimentos, por vezes sinto-me confuso. Parece que andamos sempre à busca de soluções e nunca aprendemos que não há soluções. As soluções que nos vão apresentando são apenas remendos e com eles vamos vivendo de remendo em remendo. Num dia devemos usar máscara, no dia seguinte não precisamos de máscara. Fecham-se as escolas, mas as creches devem permanecer abertas. Enxovalhou-se um padre idoso por ter celebrado uma missa numa igreja com 16 pessoas, mas preparámo-nos para organizar as comemorações do 25 de Abril com 130 pessoas na Assembleia da República. Proíbem-se os velórios e um número superior a 10 pessoas de participar num funeral, mas organizam-se manifestações para o 1º de Maio, desde que sejam mantidas as distâncias sociais. Mas será que no cemitério não se conseguem essas distâncias sociais? Depois de todas estas perplexidades, chego a uma simples conclusão. Talvez no atual estado da humanidade haja muitos caminhos errados e apenas um certo. E o certo é o do amor. E mais, só se ama a verdade. A mentira é o oposto da verdade. Logo, na mentira não há amor. Todos percebemos que o mundo está doente e só o amor o poderá salvar. Que esta pandemia nos ajude a perceber que só na verdade do amor, só no compromisso comum, só na responsabilidade recíproca, só no cumprimento das regras, só juntos conseguiremos construir uma civilização nova. A civilização da partilha, da fraternidade, enfim, a civilização do amor. Sou um homem de fé. Acredito que será possível.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.